A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a segunda-feira foi marcada pela reunião de cúpula do Mercosul, que está acontecendo em Assunção, no Paraguai. Reunião esta na qual o presidente Horácio Cartes está transmitindo a presidência rotativa do bloco para o seu colega do Uruguai, Tabaré Vázquez. E sobre estas mudanças que dizem respeito ao Mercosul, nós vamos conversar agora com o professor Ricardo Cabral, que está nos dando a honra de nos visitar aqui em nossos estúdios. Ele que é professor de Relações Internacionais e História Militar da Escola de Guerra Naval. Professor Ricardo Cabral, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Prazer imenso em recebê-lo.
Muito obrigado pelo convite e pela audiência, né, que essa rádio tão qualificada oferece.
O Mercosul está mudando, na sua opinião?
Sim, acredito que sim. Está havendo uma virada ideológica, é bastante interessante que isso não apareceu, não foi uma coisa que apareceu de repente. Nós vemos a dificuldade de Bachelet assumir no Chile.
Então, uma eleição, Bachelet, presidente do Chile pela segunda vez.
Exatamente, ela teve dificuldade, né, para a eleição, apesar de ser favorita, ela ganhou e os percalços que ela sofreu nesse início. No caso específico do Mercosul, acho que o ponto de virada está não na eleição do governo conservador no Paraguai, que é fruto das próprias idiossincrasias paraguaias, dos movimentos sociais lá. Mas a questão do presidente Maurício Macri na Argentina, sim. Ela mostra um certo esgotamento desse modelo de desenvolvimento, de fazer política, que era muito comum aos principais líderes do Mercosul.
Só se refere ao fato da ideologia sobrepujar os aspectos reais, os aspectos pragmáticos da economia?
Dos aspectos, sim, de mercado. Essa economia de mercado que hoje leva a governos populares terem que fazer concessões ao mercado para se manterem numa expectativa de crescimento ou para conseguir atrair capitais, né, o investimento externo direto, hoje tão fundamental. Eu acredito que é interessante da aproximação do Macri com relação ao Brasil, e isso é outro ponto de virada, que a Cristina, apesar da proximidade ideológica, preferiu contatos mais intensos e estreitos com a China, por exemplo, em detrimento do Brasil. Um projeto caro ao governo Lula não saiu do papel do quixerismo, que foi a integração das cadeias produtivas entre Brasil e Argentina. Ou seja, a confluência ideológica não resultou no melhor nível de relacionamento entre Brasil e Argentina. Macri, nesse ponto, está sendo pragmático. Porém, em termos políticos, estamos vendo uma ofensiva clara contra o regime chavista na Venezuela, por falhas do próprio regime, né? As questões internas, apesar de termos um segmento da oposição, que é um segmento, como eu já falei para você, é um segmento golpista que pretende, tão logo assuma a nova Assembleia, encurtar o mandato de Maduro, ou então interrompê-lo, e etc. Mas você tem um outro segmento que prefere seguir o jogo democrático e seguir com as tentativas de levar o país a uma estabilidade para promover um crescimento. Esse é o ponto de virada. Aí nós estamos vendo uma outra questão interessante que o Mercosul não consegue superar. Até onde você é intervenção, até onde você pode ir sem configurar uma intervenção desses governos num país vizinho? Esse é um problema que nós vamos ver que vai ter que ser resolvido, porque você não vai fazer nada na região se o Brasil não tomar a frente, ou pelo menos o Brasil não ser o parceiro. A Argentina e Paraguai não têm força suficiente para derrotar num jogo político Chile, Brasil e Uruguai, que se posicionaram, que nas reportagens só sai a posição do Brasil como mais resistente, mas temos também o Chile e o Uruguai que se mostram reticentes quanto à intervenção interna. Ou seja, uma intervenção externa nos assuntos internos venezuelanos será necessário. E esse é o ponto que o Mercosul político, né, não consegue destravar. Ele conseguia uma ação mais uníssona. E nós tínhamos um grande líder, que era o presidente Lula, que conseguia promover um discurso mais harmonioso, coisa que hoje nós vamos ver uma certa... Eu acredito que as dissonâncias, né, entre Brasil e Argentina tendem a aumentar com o governo Dilma se voltando mais para a esquerda, apesar do pouco interesse que a presidente coloca nas questões de política externa.
É, exatamente. sentido, tanto que ela foi muito criticada no seu primeiro governo por não dar tanta ênfase à política externa, preocupando-se mais com as questões internas do país. Mas também se destaca que já não existe mais aquela afinidade ideológica no Mercosul. Por quê? O que estará? Será a mudança de perfil de governantes?
Eu acho que é a própria questão do esgotamento das possibilidades de um modelo de desenvolvimentismo que, sejamos francos, só funcionou com o preço das commodities, que é a grande pauta de exportação da região, permitiu fazer uma certa distribuição de renda, políticas sociais inclusivas, uma política econômica bastante interessante, com conteúdo nacional. Eu acho extremamente interessante quando alguns liberais falam a Europa não faz isso, a Europa faz muito isso, entendendo? Tanto assim que os acordos Mercosul, União Europeia, travado não só na questão agrícola, mas de conteúdo industrial que eles têm. E se você for olhar o Mercosul, agora... Com a entrada do Macri, nós teremos que ver o que ele pretende.
Uma das bandeiras dele é fazer essa reaproximação entre Mercosul e União Europeia.
Mas a que ponto? A que custo? Nós temos que ver que ele tem uma pauta agrícola bem, bem interessante, mas ele não falou da pauta industrial. E é isso que eu acho que está acontecendo no Mercosul. Nós esgotamos o ciclo das commodities, esses governos estão assolados por crises sociais intensas, porque não se consolidou as transformações econômicas, não houve tempo para isso, foi um ciclo muito curto, 10, 12 anos, e isso não permitiu que você você retomasse as questões, né, mais pulsante da economia, que é a integração. Você vê um planejamento muito interessante. Você trabalha a infraestrutura, melhora as condições de competitividade internamente, para depois promover uma integração maior no mercado internacional. Os estados latino-americanos não tiveram tempo para isso. E a segunda questão, que você tentou fazer duas políticas ao mesmo tempo. Uma de integração econômica, procurando, através das cadeias produtivas, aumentar a produtividade e distribuir renda e, ao mesmo tempo, se inserir no mercado de maneira competitiva. Uma tarefa hércula para tão pouco tempo e nós estamos vendo isso. Outra questão, Arnaldo, e isso me preocupa, que esses regimes de esquerda populares caíram nos mesmos problemas dos regimes ditatoriais que nós tivemos nos anos 60, 70 e 80 e nos regimes liberais dos anos 80 e 90, que aqui no Brasil nós chamamos de patrimonialismo, essa elite econômica que se insere no político, que se aproveita do político para ganhos pessoais. Nós estamos vendo o nosso Congresso com problemas sérios, onde você tem essa promiscuidade entre o público e o privado, onde negócios são tratados, né, no Congresso, nos gabinetes, a despeito das demandas populares e a despeito das necessidades do país. Daí os casos de corrupção e da descrença, porque outro ponto de virada na América do Sul é esse cansaço, né? Nós vemos isso em vários países, os partidos tradicionais estão se desgastando fortemente devido à corrupção e esse desencontro entre o político e o social, e a sociedade, os grupos sociais.
É exatamente, a questão é exatamente essa, a privatização do interesse público, tratado como interesse público de interesse pessoal do parlamentar, que aí passa a fazer uma grande máquina arrecadadora em seu próprio benefício.
Exatamente, você tem toda a razão. O ponto mais interessante, e aí de novo, o país que eu acompanho, o país europeu que eu acompanho assim mais de perto, é a Espanha, né? Além da Itália, mas a Espanha...
Que teve eleições legislativas no final de semana e já mudando o perfil do país.
Exatamente, ou seja, você superou, está em processo de superação do bipartidarismo, você está vendo novos grupos sociais, né, grupos políticos, fruto de movimentos sociais fortes, que...
Com uma outra vantagem, desculpe interromper, com políticos jovens conduzindo a mudança política da Espanha, se ela vier a se concretizar. Tanto os líderes do Podemos como das outras ideologias, são todos muito jovens, na casa dos 30, 40 anos, não me lembro de ter visto nenhum desses novos líderes na faixa etária dos 50 anos.
Isso se deve ao desgaste das lideranças tradicionais e dos partidos tradicionais e do modo tradicional de se fazer política. Isso chegou um pouco atrasado na América Latina, mas chegou. Nós estamos vendo, do nosso...
Inexorável, né?
Do nosso caso...
Não há como escapar disso.
O jeito... temos que mudar o jeito de fazer política. A cidadania, né? E isso é o grande avanço que os governos populares tiveram na América Latina, de promover uma consciência cidadã maior, né? E mais profunda. E daí os movimentos serem mais articulados e essa descrença no político tradicional.
Professor Ricardo Cabral, um dos mais brilhantes professores da América Latina, o Federico Sturzenegger, professor do Instituto de Massachusetts e professor da escola da Universidade de Harvard, ele é o novo presidente do Banco Central Argentino e ele tocou numa questão fundamental. Ele aproximou países com orientações ideológicas diversas, Bolívia e Paraguai, como o que ele disse, palavras literais dele, são o nosso novo norte, é o nosso novo norte na América do Sul. Seguindo o exemplo de Bolívia e Paraguai, que apresentam um crescimento expressivo. Então, me parece que esta seria a base para que se considere que a ideologia deve ser deixada de lado e privilegiar o aspecto pragmático do crescimento econômico.
Acredito que sim. No caso boliviano, é interessante, Evo fez uma reestatização do setor de gás.
Muitos se admiram, né? Como é que ele, o Evo Morales, exatamente, um político tido como alinhado a Hugo Chávez, como é que ele conseguiu dar esta prosperidade econômica à Bolívia, algo que não é muito destacado na imprensa brasileira?
É o nosso grande problema, né? Nós somos ligados muito à mídia, a uma certa raiz de mídia, né? Que leva a uma certa priorização de determinados países em detrimento de outros, e esquecemos de ver as coisas boas que saem no nosso entorno, né? E hoje saiu uma reportagem também na BBC muito interessante, que o Brasil se considera líder dos latino-americanos, pero no mútil, mas não é latino-americano, é uma coisa à parte. Então, uma coisa bem brasileira, né? Voltando nesse caso específico, nós estamos falando de pragmatismo na economia. Tanto Evo Morales quanto os paraguaios têm procurado se utilizar do mercado internacional, fazendo reformas estruturais para permitir o avanço, né, dos seus países, com uma certa distribuição de renda. A questão agora que se coloca é que isso não cabe em países muito grandes. A economia do Paraguai, da Bolívia juntas, só para ter uma ideia, a economia da cidade de São Paulo é maior do que as duas e sobra, tá entendendo? Então, quer dizer, nós temos que promover aqueles projetos de integração, que como a IRSA, a Iniciativa de Integração de Infraestrutura Sul-Americana, dos anos 2000, ou seja, integrar cadeias produtivas, integrar infraestrutura de transporte, comunicações, para que nós possamos obter ganhos, né, de produtividade e que nós possamos elevar o nível de produção econômica interna. Acredito que essa seja a grande virtude que esses governos mostram. Essa abertura, processos de reformas contínuos. Evo, apesar de todas as transformações que ele promoveu para melhorar as condições das camadas mais populares, como os indígenas, os mestiços, ele também o fez com responsabilidade econômica, mantendo os marcos da estabilidade econômica do seu país. Que no caso boliviano é um certo pragmatismo fiscal, né, e reformas pontuais no aparelhamento econômico do Estado. Coisa que a nossa presidente podia dar uma olhada com bastante atenção.
Aliás, ela deve ter sido cobrada hoje sobre essas novas questões na reunião do Mercosul e ela se apresenta, Dilma se apresentou hoje perante seus colegas dos países sul-americanos, já com mudanças na economia brasileira. Essa segunda-feira é marcada pela posse do novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, ex-ministro do Planejamento.
É mais do mesmo, né? Vamos ver se seria mais e melhor do mesmo, não mais do mesmo como aconteceu nos últimos anos, de 2008 para cá, onde os fundamentos foram perdidos, completamente perdidos, e o governo me parece, né, que faz uma nova aposta. Esse é o meu maior receio. Nós conversamos sobre isso, né? Esse é o meu maior receio, que essa aposta me parece muito do período gás, ou seja, nós vamos dar o salto para frente, vamos aprofundar o modelo, de repente o resultado se torna irreversível no médio prazo e nós vamos levar aí 20 anos para recuperar.
Perfeito. Professor Ricardo Cabral, muito obrigado por esta visita ao nosso programa, muito obrigado por mais esta participação. Desde já os votos de um Feliz Natal para o senhor e para a sua família, assim como de um grande ano 2016.
Para todos os ouvintes da Rádio Sputnik, também desejo muitas felicidades, um próspero ano novo e tudo de bom para nós, né?
Para todos nós. Esse foi o professor de Relações Internacionais e História Militar, Ricardo Cabral, professor da Escola de Guerra Naval. Ele nos falou sobre as possíveis mudanças que estejam ocorrendo no Mercosul, país, um bloco econômico que teve nesta segunda-feira, 21 de dezembro de 2015, mudança na sua presidência rotativa. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, transmitiu a presidência para o seu colega uruguaio, Tabaré Vázquez.